Bom, pedi então outra vez silêncio para nós retomarmos os nossos trabalhos. Para nós retomarmos os nossos trabalhos depois deste... Pedia silêncio. Para nós retomarmos agora os nossos trabalhos depois deste pequeno intervalo. Nós tivemos oportunidade, antes de interrompermos os trabalhos, de reunir os grupos, são três grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C, para apresentarem propostas na especialidade. Volto novamente a dizer, há um projeto que foi aprovado, que foi o projeto de Viseu, e agora os grupos, estes três grupos, o A, o B e o C, foram convidados a fazer uma de três coisas. Ou a apresentar uma proposta de eliminação, de algum número da proposta aprovada inicialmente, ou propostas de alteração, por isso não elimina o número, mas altera a sua redação, ou propostas de aditamento, ou seja, acrescentar aos números que já constam da proposta, base, um novo número uma nova medida. E nós, com base nisto, para que vocês saibam perfeitamente aquilo que está em cima da mesa, para depois então começarmos e iniciarmos o nosso debate, eu vou explicar, com a projeção, vou explicar quais são as propostas que deram entrada antes de interrompermos os nossos trabalhos. Por isso temos o Grupo A, que apresentou uma proposta de eliminação e uma proposta de alteração. Certo? Identifica-se a proposta? Certo, a eliminação à medida 4 e não há esta da alteração da medida... Sim. Não, a proposta de eliminação é só a proposta que foi apresentada pelo Grupo A à medida 4 do projeto base que foi aprovado, ok? Está toda a gente a perceber o que é que está aqui em causa. Se calhar era... depois, o Grupo C...
Esta podemos passar também, a proposta de alteração.
Ok, então... Vemos a proposta de alteração, por isso o Grupo A apresentou uma proposta de eliminação que já vimos e apresentou uma proposta de alteração à medida número 2. E a proposta é aquela que consta... Certo, é aquela que consta para perceberem. O Grupo A apresentou, que tem a ver com as contas poupança para todos os jovens. Ok? Muito bem. Isto foi o trabalho realizado pelo Grupo A. Agora vamos ao Grupo C. O Grupo C apresentou uma proposta de alteração à medida número 1 do projeto que foi aprovado e que tem a ver com implementar em cada conselho de turma um saldo obrigatório de 6 horas anuais para o desenvolvimento de atividades. E uma proposta de editamento, ou uma proposta de introdução, ou seja, uma nova medida. No grupo C, criação de bolsas de estudo, incentivando os jovens para a promoção académica, através de um projeto anual realizado pelos mesmos, e depois o grupo B também apresentou uma proposta de introdução, de aditamento, ao projeto base que foi aprovado, que é criar estágios para alunos a partir do 9º ano. Em parcerias com empresas. Ok? Em termos de debate, o que eu vos vou propor é dividirmos as várias propostas em vários debates. Ou seja, aquilo que vos vou propor é que iniciemos os nossos debates na especialidade com a proposta de eliminação que foi apresentada pelo Grupo A. O Grupo A propôs a eliminação da medida número 4 do projeto que foi aprovado e eu gostaria de saber quem é que se inscreve, qual é o deputado ou deputada que se inscreve para defender a manutenção da medida número 4 da proposta base que foi aprovada e qual é o deputado ou deputada que se inscreve para defender a eliminação da medida 4 do projeto base que foi aprovado. Isso. Eu sei. Eu, em primeiro lugar, quero saber quem são os deputados que se vão apresentar. Por isso, eu preciso saber, em primeiro lugar, o nome do deputado que vai defender a eliminação do número 4 da proposta base. A eliminação.
Henrique Mendes. É para defender a eliminação da proposta.
O proponente da proposta?
Não. Sim.
Não é? Pronto. Então quem é que apresentou a proposta? Quem é que apresentou a proposta de eliminação? Foi o Grupo A, não é? Um representante do Grupo A para defender a eliminação da proposta.
Não, eu a proposta de eliminação fui eu que apresentei.
Ah, desculpa.
O Francisco é que apresentou a da alteração da 2.
Pronto, muito bem. Então...
Fiz sim, cara. My bad.
Muito bem, este debate, de acordo com as regras que estão pré-definidas, eu peço silêncio, este debate, segundo as regras que estão pré-definidas, vai ser só entre dois deputados, ou entre duas deputadas. Um que defende a eliminação, outro que defende a manutenção. A eliminação, já percebi que é o seu deputado. Quem é que defende a manutenção do número 4 do projeto inicial? Não temos candidatos? Isto tem que haver sempre um que diz sim e outro diz que não, porque senão não há debate. Isto é uma casa da democracia, por isso apresentem-se. Pode ser.
Caro Presidente,
a palavra,
acho
a propósito.
Que,
diga.
Acho que quando, em caso de termos uma decisão unânime, talvez não seja preciso apresentar outro deputado.
Ainda assim, o Parlamento não gosta de decisões unânimes. Muito bem. Então, o Sr. Deputado tem a palavra para defender a eliminação do número 4 e depois darei a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga para defender a manutenção dessa medida. Só a favor, Sr. Deputado.
Ora, Srs. Deputados, a eliminação desta medida consta apenas em criar espaço para que o Grupo B e o Grupo C, não sei se é esta a ordem, possam introduzir as propostas que nós acreditamos que são extremamente importantes para a nossa juventude. Esta proposta de eliminação é mesmo só isso, é criar espaço para a proposta deste e daquele grupo. É, resume-se a isso mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, está percebida a ideia, é uma ideia tática de abrir espaço para que outras propostas sejam introduzidas no projeto base, nada contra, a política também se faz disso, de movimentos e de cedências, quando é possível ceder. Sr. Deputado, tem a palavra para defender a manutenção da proposta.
Eu só queria falar para que o deputado Henrique tivesse a oportunidade de ele falar para garantirmos que esta medida realmente seria eliminada. Só estou a fazer isto para ele ter a oportunidade de falar. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos agora votar a eliminação do número 4 proposta pelo Grupo A. E nestas votações vamos fazer um pouco ao contrário do que fizemos da outra vez. Da outra vez eu tinha-vos pedido quem votava a favor. Aqui vou-vos pedir ao contrário. Só há dois votos possíveis, os outros deixam-se ficar sentados. E por isso eu pergunto, há dois votos possíveis, a abstenção e o voto contra da eliminação, por isso estamos a discutir a eliminação. Quem for a favor da eliminação, vota a favor. Quem não tiver opinião sobre a eliminação, abstém-se. Quem for contra a eliminação, vota contra. Por isso, pergunto, quem vota contra a eliminação, levanta o braço. Não há votos. Quem se abstém? Também não há votos. Por isso, é aprovada por unanimidade a eliminação do número 4 do projeto aprovado. Agora entramos num segundo debate que tem a ver com as propostas de alteração às medidas do projeto base. E eu recordo que as propostas de alteração são aquelas que constam, que consta do quadro que está projetado e tem a ver com uma proposta que foi apresentada pelo Grupo C. É isto, não é? E por isso, seguindo também as regras que estão pré-definidas, eu vou dar agora a palavra ao representante de cada grupo que tenha apresentado a proposta de alteração, neste caso o Grupo C, para explicar a razão de ser da sua proposta. Penso que tem um tempo pré-definido, não sei exatamente qual é. Dois minutos. Tem 2 minutos para apresentar. Ah, com certeza. Por isso, o Grupo C tem que indicar um representante à mesa para fazer a defesa desta proposta de alteração. Têm 2 minutos e depois, nessa altura, veremos, não sei se depois existirá algum deputado que queira pronunciar-se também contra esta alteração, mas eu pedia em primeiro lugar um representante do Grupo C que defenda esta alteração.
Eu, Lourdes Candeias.
Peço desculpa. Muito bem, Sra. Deputada Lourdes Candeias, faça o favor de apresentar a sua argumentação que sustenta esta proposta de alteração. Tem a palavra, Sra. Deputada.
O Grupo C decidiu alterar esta medida porque é uma medida muito pertinente, porque eu acho que realmente é muito importante termos a literacia financeira de uma forma obrigatória, mas consideramos que 10 horas era demasiado tempo e como aqui, por exemplo, Braga disse, já tem uma sobrecarga muito grande e acho que se fizéssemos 2 horas era demais. Então o nosso objetivo seria termos 2 horas por período, ou seja, há 3 períodos, 2 horas por período e por semestres gostaríamos de ter 3 horas, já que são só 2 semestres. E pronto, é basicamente isto. E decidimos também contratar profissionais especializados na área, que é para conseguirem ensinar melhor os alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada do Círculo de Porto Alegre, por ter explicado o porquê da razão da apresentação desta proposta de alteração. Perguntava qual senhora ou senhor deputado quer intervir na defesa contra esta proposta de alteração e a manutenção da proposta inicial. Tem que ser só um, não é? Por isso tem que escolher entre os dois. Senhora deputada do Círculo de Viseu, tem a palavra.
Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, o saldo de horas de 10 horas foi inicialmente formulado com o objetivo de não sobrecarregar, uma vez que é um saldo de horas que é distribuído já dentro das horas que já são atribuídas aos alunos, portanto não sobrecarrega os alunos mais do que o programa curricular. Por isso, por essa razão, não percebo a razão de reduzir o número de horas dedicadas à educação, à literacia financeira, uma vez que já está bastante claro neste debate que é um tema que é muito necessário e a educação permite aos jovens fazer decisões muito mais ponderadas. Logo, para, por exemplo, 6 horas... durante um ano inteiro é o equivalente a 2 semanas de disciplinas não nucleares como História, Geografia e Física e Química. Na minha opinião, e penso que há bastantes pessoas que partilham desta opinião, 6 horas anuais não é nem perto do suficiente da educação financeira que os jovens portugueses merecem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E depois das 2 intervenções, uma a favor da alteração, outra contra a alteração, vamos passar à votação. Mais uma vez recordo, nesta votação eu vou pedir primeiro quem se abstém e depois quem vota contra. Quem não disser nada é porque está a votar a favor da alteração. Quais os senhores e os senhores deputados que se abstêm nesta proposta de alteração? Uma abstenção. Quem vota contra? Tem que levantar o braço ao mesmo tempo, não é? Não dá para votar. Bah, mas levantem bem o braço aqueles que querem votar contra. Muito bem. Em termos de votação desta proposta de alteração, temos 32 deputadas e deputados nesta comissão e registámos uma abstenção, 14 votos a favor e 17 votos contra, o que significa que esta proposta de alteração foi rejeitada. Passemos agora à segunda proposta de alteração. Foi proposta pelo Grupo A e visa eliminar a medida 2 da proposta base que foi visa alterar a medida 2 do projeto base que foi aprovado. E, seguindo a metodologia anterior, pergunto do Grupo A quem é a senhora ou o senhor deputado que se apresenta para defender a proposta de alteração. Eu sou deputado do Círculo Eleitoral de Viseu e já agora pergunto quem é a senhora ou o senhor deputado que se inscreve para defender o voto contra esta alteração. Isto tem que sempre haver alguém a defender a posição contrária, senão isto não é um Parlamento. Sim, mas é mesmo para defender. Tem que ser mesmo para defender. Não há ninguém? Isto é um mau princípio. Todas as posições têm prós e cons. Têm posições têm favoráveis e posições desfavoráveis. É importante que vocês arranjem sempre forma. Ora, aí está. O senhor deputado de Braga inscreveu-se para defender, para defender o voto contra esta proposta. Por isso eu diria a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu para defender a proposta de alteração. Muito obrigado.
O Grupo A teve como iniciativa de alterar a seguinte cláusula, pois temos a dar liberdade às famílias portuguesas para gerirem o seu orçamento perante a sua capacidade das suas carteiras. Acreditamos num país onde os portugueses tenham liberdade para escolher o seu caminho, construir o seu futuro e tomar as suas próprias decisões, sem depender de um Estado que tudo controla. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga para uma intervenção. Também tem 2 minutos, se quiser utilizar o tempo todo, não é obrigatório, mas tem 2 minutos para expor a sua posição. Muito obrigado.
Primeiramente venho falar que não há uma grande diferença entre a proposta original e a mudança. Porém, acho que a primeira proposta é melhor porque é mais envolvida, porque adiciona o fato de ser supervisionado pelos responsáveis, que eu acho que, quando crianças mexem no dinheiro, é essencial serem, como é que posso dizer, supervisionados pelos adultos, ou seja, seus responsáveis, professores e educandos. Era só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e prestou aqui um bom serviço à democracia, porque de facto é importante que haja posições a favor e posições contra. Este Parlamento serve para debater e as posições são todas elas legítimas. Bom, passemos então agora à votação. Quem se abstém nesta proposta de alteração, levanta o braço. Não há abstenções. Quem vota contra esta proposta de alteração, levanta o braço. É isso, sim senhora. É isso mesmo que tem que ser. Muito bem. E, por isso, esta proposta de alteração foi aprovada com um voto contra do deputado do Círculo Eleitoral de Braga. E passemos então, finalmente, para acabarmos as nossas votações, à proposta de introdução de uma nova medida. Há duas propostas de introdução, duas propostas de aditamento. Uma apresentada pelo Grupo B, outra apresentada pelo Grupo C. Eu registro apenas o seguinte: de acordo com as regras, o projeto base, depois das votações na especialidade, apenas pode ter 5 pontos, ok? Não pode ter 6 pontos. O que significa que vamos ter que aprovar apenas uma proposta de introdução de nova medida, sob pena se aprovássemos as duas, o projeto final tinha 6 pontos e há uma limitação só para 5. Senhora Deputada?
Não é contabilizada a proposta de eliminação que abre? Passou. A proposta de eliminação, ao ser eliminada, abre espaço para duas novas medidas.
Tem toda a razão, Sra. Deputada, ainda bem que fez esse registro. Por isso, as duas propostas estão em cima da mesa e as duas propostas podem ser aprovadas, uma vez, como disse bem, há uma proposta de eliminação que foi aprovada e que, por isso, neste momento, o projeto base tem apenas 3 medidas e, por isso, pode acrescentar estas duas e manter o limite das 5 medidas para efeitos de projeto final. E, por isso, eu ia seguir o mesmo procedimento de há pouco e ia pedir a um representante do Grupo B que se inscrevesse para defender a proposta de aditamento, a proposta de introdução. O senhor deputado de Braga está inscrito e alguém que queira se inscrever para defender o voto contra esta proposta de alteração. Continuamos com um Parlamento muito unânime. Inscreve-se.
Uma questão. Poderia-nos dar um minuto e meio para reunirmos e vermos se sim devemos nos opor contra a medida?
Tem 30 segundos, Sr. Deputado. Muito bem, já chegaram a algum veredito? Senhor Deputado Bragança.
Obrigado por nos dar o tempo, mas o Círculo de Bragança concluiu em não se opor a esta medida.
Muito bem, é uma posição também legítima. Temos aqui um candidato do Círculo Eleitoral de Braga para fazer o contraditório. O contraditório aceite, por isso dava a palavra a quem vai defender a proposta de alteração do Grupo B. Representante do Grupo B, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu vim aqui defender a proposta do Grupo B, que passaria por criar um estágio para alunos do 9º ano em empresas com inscrições por vagas, para que pretende que os jovens, na prática, retenham conteúdos alusivos ao tema de literacia financeira, com especialistas na área, nestas áreas, e achamos muito importante para que os jovens sejam mais instruídos em literacia financeira, para que cresçam e optem sempre por num futuro próspero, optem sempre pelas melhores escolhas financeiras. E vocês perguntam-me, e quais são ou quais seriam as empresas? Ponto. Aqui as empresas locais seriam a chave desta proposta, para que, juntamente com as escolas, proporcionem a melhor vantagem para os seus alunos e experienciem novas competências e adquirem novos conceitos sobre a literacia financeira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao representante de outro grupo que vai fazer a defesa do voto contra esta proposta de alteração.
Primeiro,
tem a palavra, Sr. Deputado.
Primeiro gostaria de constatar que eu acredito no enriquecimento do projeto, mas gostaria de vos dar alguma informação que vos vai ajudar a fazer a vossa escolha acerca de passar ou não passar esta medida. Eu acredito que estas vagas possam ser um pouco limitadas, especialmente no início, enquanto o projeto estiver em aprovação. Enquanto estiver em desenvolvimento este projeto, as vagas poderão ser um pouco limitadas e era esse o meu único preocupação. Mas, no entanto, eu acredito realmente no enriquecimento de um projeto e eu acho que isso torna claro qual é a minha posição em relação a isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez cumpriu-se o princípio do contraditório, que eu reafirmo, é um princípio basilar fundamental de um Parlamento. Nós temos liberdade para opinar, temos liberdade para expressar a nossa opinião e temos que aproveitar todos os momentos para expressar essa mesma opinião. E há sempre pontos de vista diferentes sobre tudo e um par de botas, desculpem a expressão, e por isso é bom que se fortaleçam, se formem nesse princípio fundamental do contraditório. Eu passaria então à discussão da segunda proposta de alteração apresentada pelo Grupo C. Quem é o representante do Grupo C que vai defender a proposta de alteração que estará em breve sob votação? A senhora deputada do Círculo da Guarda. E eu pergunto quem é o herói ou heroína dos outros grupos distritais, eleitorais, que se inscreve para defender o voto contra esta proposta. Senhora deputada do Círculo Eleitoral de Viseu, eu daria então a palavra à senhora deputada do Círculo Eleitoral da Guarda.
Então, como representante do Grupo C, nós apresentámos esta proposta porque achamos que esta medida é muito importante. Atualmente em Portugal, os nossos rankings internacionais de literacia financeira estão muito abaixo da média europeia. Cerca de 42% dos portugueses não conseguem responder corretamente a questões básicas e os outros conseguem. Mesmo assim, esta realidade mostra que claramente a necessidade de reforçar a educação financeira desde cedo, de forma mais prática e dinâmica, é essencial. A criação destas bolsas de estudo, associadas a projetos anuais, representa por isso uma medida inovadora e diferenciadora, capaz de aproximar os jovens de problemas reais, incentivar a autonomia e promover uma escala mais participativa, inclusiva e preparada para os desafios do futuro. Em vez de apenas memorizarem os conceitos, os alunos iriam pôr em prática o que aprendem na teoria, porque nós todos sabemos que saber, mas fazer às vezes é complicado, por isso achamos que esta proposta iria ser muito importante e iria enriquecer muito o projeto base desta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem mais delongas, dou a palavra à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral de Viseu para defender o voto contra esta alteração.
Obrigada. Antes de mais deixar claro que sou a favor do enriquecimento do projeto, no entanto, como qualquer medida, tem os seus pontos negativos e é isso que eu estou aqui a fazer. Em primeiro lugar, vale a pena realçar que as bolsas de estudo, o dinheiro teria que vir, o financiamento teria que vir de algum lado e hoje em dia, principalmente os orçamentos das escolas são bastante apertados e era difícil encontrar financiamento suficiente para que todos os alunos conseguissem aceder às tais bolsas de estudo. E, por outro lado, não existe uma forma de garantir a nível nacional que as bolsas de estudo chegassem sempre para atividades dedicadas à literacia financeira e penso que não é uma das melhores formas para, de facto, instruir e dar literacia pronto, aos nossos jovens apenas só com bolsas de estudo, porque nunca temos a garantia de como que são utilizadas e o financiamento, mais uma vez, é um dos maiores problemas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Garantiu o cumprimento do princípio do contraditório e a mesa agradece. Vamos então passar à votação. Votamos as duas propostas em separado e começamos pela proposta de alteração do grupo apresentada pelo grupo B. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota contra? Ninguém também. Por isso, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo P foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à votação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo C. Quem se abstém? Quatro, cinco, seis, sete. Quem vota contra? Não há votos contra, o que significa que a proposta também é aprovada por maioria. E temos então, finalmente, a nossa proposta final. Vamos projetar a proposta final com a aprovação na generalidade e agora com a aprovação na especialidade. Um minuto. Por isso, basicamente, é a proposta inicial que foi aprovada, na generalidade, com a eliminação de um dos números, que é o número 4, e com a introdução destas duas propostas apresentadas pelo Grupo B e pelo Grupo C. A seguir, enquanto não conseguimos projetar, vou-vos dar algumas informações. Por isso, agora passaremos, os nossos trabalhos passarão por selecionar as perguntas que serão apresentadas no plenário. Todos os grupos, os cinco que aqui estão, apresentaram perguntas. De acordo com as regras pré-definidas, apenas esta comissão pode levar apenas quatro perguntas a plenário, o que significa que vai ter que haver uma pergunta que será eliminada. Eu vou dar depois ao porta-voz ou à porta-voz de cada círculo eleitoral 30 segundos para defender as perguntas que foram apresentadas e depois passaremos também à votação. Por isso, entre vocês, comecem já a escolher um ou uma representante para defender as perguntas que foram submetidas aqui à mesa. Vamos lá. Várias pessoas a defenderem a favor e contra, mas assim foi mais rápido. Muito bem. Pedi outra vez calma e silêncio. Ordem. E aquilo, antes de passarmos às perguntas, senhora deputada.
Os ciclos do Porto e de Leiria podem também falar, já que não têm uma porta-voz presente?
Em princípio não, Sra. Deputada, porque cada círculo, exato, cada círculo apresenta perguntas e eu vou pedir aos círculos que apresentaram perguntas que indiquem um representante para defender as perguntas e eu penso que como o Porto e a Leiria não apresentaram perguntas, porque estão a ser discutidas noutras comissões, infelizmente não vou ter possibilidade de dar palavra quer ao Porto, quer à Leiria.
Ok, obrigada.
Apresentaram uma pergunta, mas nos termos do regimento, não, como não apresentaram um projeto de recomendação.
Ok. Senhora deputada, só a favor.
Mas nós temos o direito de votar também, não temos?
Votar sim.
Okay,
votar sim. Votar sim. Bom, antes de passarmos às perguntas, pedindo outra vez silêncio para conseguirmos evoluir nos nossos trabalhos rapidamente, deixar-vos o projeto que foi aprovado na votação final global com as alterações introduzidas na especialidade. Pedia que cada um de vocês olhasse para o projeto, verificasse se está tudo como foi acordado e votado, se há alguma alteração a fazer, porque É agora o momento para propor correções. Senhora Deputada.
E apenas pedir uma alteração de caráter ortográfico, não sei se também conta, pronto. Na quarta medida, experiência, deve ter um acento circunflexo no E, só para garantir que temos a medida bem redigida para a sessão plenária. Obrigada.
Toda a razão. Para além da literacia financeira, é importante falarmos e escrevermos bem português. E por isso já está resolvido. Mais questões? Mais questões? Senhora Deputada.
E penso que em bom português faria mais sentido, uma vez que todas as nossas propostas começam por um verbos ações, implementar, criar, permitir, na última medida, em vez de criação de bolsas de estudo, talvez criar, só para ficarem todas com a mesma estrutura, penso que faz sentido, se vocês concordarem.
Ainda bem que faz essa referência, em primeiro lugar, agradecer-lhe essa benfeitoria que fez ao projeto, em segundo lugar, dizer-lhe que isso é comum aqui no Parlamento. Muitas vezes, quando, só terminar e eu já dou a palavra, quando o projeto final depois é composto com as propostas, eu pedia mesmo que fizéssemos, que nos concentrássemos neste trabalho, porque isto estamos a terminar e era importante levarmos até ao fim com toda a seriedade. Simplesmente dizer à senhora deputada, em primeiro lugar, agradecer-lhe a benfeitoria, porque é uma benfeitoria ao diploma, ou à proposta. Em segundo lugar, dizer-lhe que isto é comum aqui no Parlamento. Ou seja, muitas vezes as propostas de alteração, como são apresentadas por outros grupos, não têm atenção a algumas figuras de estilo que são utilizadas no projeto base. E existe, normalmente, no Parlamento, no final, quando o diploma está terminado, uma revisão do diploma, exatamente como fez agora, e de uma forma bastante rápida, e também quero saudar por isso, para permitir que o diploma saia daqui de uma forma consistente e não com fórmulas diferentes. Eu agora dou a palavra ali ao seu colega e já lhe dou a palavra a si
só
outra vez.
Só para apontar também outro, que quando foi feita a correção está a criar de bolsas de estudo para retirar o de...
Eu saúdo a atenção de todos os senhores e senhoras deputadas. Mais questões, senhora deputada?
A segunda medida encontra-se em itálico e não tem ponto final.
Já está também resolvido. Mais questões? Há algum verbo que sucedâneo do criar para não ser criar, criar? Criar, permitir.
Opa, posso dar uma sugestão?
Com certeza. Senhor deputado, tem a palavra.
Utilizar bolsas de estudo?
Sim, eventualmente se houver acordo da sala, estávamos a pensar em vez de criar, disponibilizar bolsas de estudo para não ser criar, 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 três vezes criar, se vos parecer bem. Passamos a disponibilizar para não utilizarmos três vezes o verbo criar. Senhor deputado?
É uma coisa que eu acho que está errada. Que... Pode dar-se um favor que eu não consigo ver muito bem. Certo, muito obrigado. Na medida 2 diz, com taxas de juros que acompanham, e não faz mais sentido serem acompanham? Com taxas de juros que acompanham, não faz mais sentido ser acompanham? Com taxas de juros que acompanham.
Eu agradeço a atenção, mas aqui está certo. Mais questões? Senhor deputado, tem a palavra.
Eu acho que já está bem assim. Já chega de mesquices, por favor. Eu quero ir embora daqui, obrigado.
Senhor deputado, deixe-me chamar a atenção pelo seguinte. Estas questões são muito importantes. Parecendo pormenores, são muito importantes, porque no vosso caso, vocês estão a aprovar um projeto de recomendação que vai ser discutido. É importante que o projeto de recomendação saia bem, saia sem erratas, sem erros, que saia exatamente aquilo que foi a decisão da Comissão, mas agora procurem projetar isso para o país. Nós falamos de leis, leis que se aplicam a todos os cidadãos, por isso é importante que as leis que saiam deste país sejam bem feitas. As leis que saiam deste Parlamento sejam bem feitas, porque vão afetar a vida das pessoas e quanto mais perfeitas, mais concretas, o Sr. Deputado estava a falar consigo e por isso pedi-lhe que tivesse atenção à minha resposta. Nós não estamos aqui a brincar. Nós estamos num Parlamento de jovens e estamos a tratar da coisa mais importante que nós temos, que é a democracia. E por isso o Sr. Deputado fez uma intervenção, eu estou-lhe a responder, por isso quando lhe respondo, pelo menos o Sr. Deputado não se vira para trás e ri com o colega ao lado. Estava-lhe a dizer, projetando isto para o país, nós estamos a falar de criar boas leis, leis que sejam boas para as pessoas. E uma lei só pode ser boa para as pessoas se for bem feita. Se for mal feita, se tiver erros, se tiver incongruências, é uma lei que pode ter problemas de interpretação e, por isso, não atingir os objetivos que se propõe. Por isso, este trabalho final de redação e de procurar resolver erros é um trabalho muito importante e, por isso, eu gostaria de saudar todos aqueles senhores deputados, senhoras e senhores deputados que intervieram nesta fase e que permitiram que o projeto seja um projeto bem acabado. Dito isto, passamos agora então à questão das perguntas. Como vos disse, cada grupo apresentou uma pergunta, de acordo com as normas e com as regras pré-definidas, esta comissão apenas poderá apresentar 4 perguntas no plenário e por isso eu pediria a cada um dos grupos, dos círculos eleitorais, que indicasse um representante para defender a pergunta. E vou dar 30 segundos a cada representante. O Círculo de Porto Alegre, quem é representante? Para defender a pergunta, não tem pergunta? Então vá, façam apresentar à mesa. Apresentei à mesa e eu vou passar para o grupo de Viseu. Grupo Eleitoral de Viseu, quem é que apresenta? Muito bem, senhora deputada, tem a palavra, eu peço silêncio para ouvirmos agora a defesa da pergunta.
Obrigada. Em primeiro lugar, eu ia só ler a pergunta para que todos ficassem familiarizados com esta. Num contexto de crise climática, guerras e instabilidade económica, acha que esta geração de jovens vive com mais liberdade ou com mais medo do futuro do que os anteriores? O Círculo Eleitoral de Viseu propõe esta pergunta numa situação em que de instabilidade a nível mundial, ou seja, a geração mais jovem que está hoje aqui representada e especialmente ao entrada na vida adulta, depara-se com problemas que as outras gerações não tiveram que enfrentar. Portanto, consideramos importante que seja feita uma pergunta desta tipologia e queremos obter a resposta a esta pergunta, pois, honestamente, perguntando sobre o futuro desta nova geração, tratarmos o futuro da próxima geração é o que estamos a fazer aqui hoje. Portanto, acho que a pergunta alia-se bastante ao objetivo do Parlamento dos Jovens. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora...
Desculpe.
Peço desculpe.
Sim, se me permite dizer, na pergunta do Círculo Viseu... No fim da frase falta um ponto de interrogação.
É verdade, sendo pergunta, tem toda a razão. Por isso vamos alterar. Aproveito para dizer que o Círculo de Porto Alegre tinha feito uma pergunta, mas não a tinha submetido. Nós estamos agora a submetê-la e no final vamos dar a oportunidade também ao Círculo de Porto Alegre de defender a sua pergunta. Eu passaria do Círculo Eleitoral de Viseu para o Círculo Eleitoral da Guarda e dava então 30 segundos à representante do Círculo Eleitoral da Guarda para defender a pergunta que submeteram. Muito obrigado.
Primeiro, dar os parabéns a todos os círculos que propuseram uma pergunta e o Círculo da Guarda propõe a pergunta que eu vou passar a ler. Um dos principais objetivos deste concurso é motivar os jovens para a cidadania ativa. Contudo, os políticos adultos no nosso país assumem, por vezes, posturas que em nada os incentivam, como, por exemplo, as quedas do governo, os vários confrontos no plenário, que se viram para assuntos que não têm nada de benéfico para o país. O que acha disto, Sr. Deputado? A pergunta do Círculo da Guarda baseia-se muito no que nós conseguimos ver pelas notícias, que se torna um pouco vergonhoso para o país. Se os políticos são a nossa inspiração,
para que ter estas atitudes? Faria-os pensar tanto a quem vai responder como aos outros e refletir se serão as melhores atitudes a ter no plenário e na Assembleia da República Portuguesa. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tendo nada contra a pergunta e achando, aliás, que a pergunta é bem pertinente, ia propor, se calhar, algumas alterações. Designadamente, não estamos a falar de um concurso, não é? Estamos a falar um dos objetivos deste Parlamento, deste programa. Eventualmente, se estiver de acordo, faríamos essa alteração. E depois há algumas... Peço desculpa. Se puder voltar atrás, certo? Há algumas pontuações que também poderiam ser eventualmente alteradas, que se pode ver depois. Eu diria que benéfico para o país, ponto. O que acha disto? Ok? No final, a frase está um pouco comprida, mas acho que é possível. Acho é que a pergunta tem que ser separada dos considerandos, não é? Se lhe concordar... ficará assim. Muito bem, senhora deputada, muito obrigado. Passamos então agora à pergunta que foi preparada pelo Círculo Eleitoral de Bragança e eu dou 30 segundos então ao representante do Círculo Eleitoral de Bragança para defender a pergunta. Muito obrigado.
Então, tendo em conta as tragédias que Portugal já viveu, como os incêndios de Pedrógão Grande de 2017 e os recentes episódios de chuvas intensas e inundações no país, muitos cidadãos sentiram a falta de preparação e de apoio imediato nas primeiras horas de emergência, principalmente nos distritos de Leiria que temos aqui presente. Assim, gostaríamos de questionar o deputado se este acha que o Governo poderá considerar a criação de distribuição de kits de emergência, / primeiros socorros, para a população portuguesa, semelhantes aos já existentes noutros países europeus, para ajudar as famílias e responder melhor a situações de catástrofe natural? E caso sim, quando poderá esta medida avançar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria também fazer aqui uma proposta de alteração, se estiver de acordo. As perguntas que estão a ser feitas é aos deputados, não é ao Governo. E por isso, eu diria que, em vez de Governo, poderia... Acham os senhores deputados, se estiver de acordo... porque, de facto, as perguntas são feitas aos senhores deputados e não ao Governo. Como sabe, aqui na Assembleia existe um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, mas não é o caso, por isso a pergunta, se tiver de acordo, será dirigida aos senhores deputados, e neste caso muda o tempo verbal também, não é? Acham os senhores deputados...
Que é possível considerar
a criação. Que é possível.
Pergunta quando poderá essa medida avançar.
Sim, mas pode ser uma medida aprovada pelo Parlamento. Acham os senhores deputados que é possível considerar? Senhor deputado, se estiver de acordo, se o ciclo eleitoral estiver de acordo, faríamos essa pequena alteração.
Estamos de acordo.
Muito bem. Depois passaria então ao Círculo Eleitoral de Braga e convidava então o representante do Círculo Eleitoral de Braga, o Sr. Deputado Moraes, a intervir no sentido de defender a pergunta que foi apresentada por este Círculo. Sr. Deputado, 30 segundos.
Certo. A pergunta que nós iremos fazer para os deputados da Assembleia da República é a seguinte. Os senhores deputados concordam com a ideia de que a criação do Parlamento de Jovens foi mais um passo dado para o futuro do país? Se sim, porquê? E porquê é que nós queremos esta pergunta como a nossa pergunta principal? Porque nós achamos que ela tem um caráter bastante importante para provar que o nosso trabalho aqui não é desnecessário e não se está a ser à toa. Como, por exemplo, eu tenho provas, na minha aula de cidadania, que não estava no plano anual, nós demos a matéria de literacia financeira. O que significa que realmente o projeto tem dado um avanço.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso ir à casa de banho, por favor?
Com certeza. Pode ir sempre à casa de banho. Muito obrigado. Já cumpriu o seu papel. Muito bem. Estou preparado já. E então, finalmente, vou dar aqui a palavra ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre para defenderem a pergunta que penso que já está incluída no nosso guião de votações.
Os mesmos.
Sr. Deputado, tem a palavra.
O Círculo de Porto Alegre acredita que a nossa proposta de pergunta é louvável e pertinente, para que nos seja explicado como é que a literacia financeira pode ser dos únicos caminhos para garantir a igualdade de jovens com famílias mais carenciadas, para os mesmos não se tenham de endividar, entre outros aspectos do género, do ponto de vista de um deputado da República Portuguesa.
Muito obrigado, senhora deputada. E então, depois de apresentadas e defendidas as várias perguntas, vamos passar à votação. A votação far-se-á de uma forma separada, sabendo à partida, e quero-vos dizer isto uma vez mais para que não haja dúvidas, nós só podemos levar 4 perguntas, o que significa que foram apresentadas 5. A pergunta que tiver menos votos será eliminada e não será levada ao plenário. Eu começaria, agora começamos aqui por este lado, senhora deputada.
Desculpe, eu queria tentar perceber o porquê é que nós não podemos defender a nossa pergunta, sendo que a nossa proposta de pergunta foi diferente do que a outra proposta que o Círculo Eleitoral do Porto fez noutra comissão. Obrigada.
Senhora deputada, muito obrigado pela sua pergunta, que é pertinente. De acordo com regras que estão pré-definidas, só os grupos parlamentares, os círculos eleitorais só podem apresentar perguntas desde que tenham apresentado projetos de recomendação. Onde está a ser discutido nesta comissão? Projetos de recomendação nesta comissão. Uma vez que o Porto apresentou um projeto de recomendação noutra comissão, é nessa outra comissão que pode fazer perguntas. Enfim, são as regras. Mas aqui, atenção, mais uma vez, podem votar. Não podem apresentar projetos de recomendação, porque senão estavam a duplicar o trabalho. Não podem apresentar perguntas, mas podem votar e vão votar seguramente. Mais perguntas antes de entrarmos no processo de votação? Se calhar esperar pelo vosso colega, para ele também poder votar. Aí está ele a chegar. Estamos então preparados para votar? Muito bem. Então vamos a isto. Pergunta, vamos colocá-las, não é? Pergunta, vou começar por Braga. Quem é que vota a favor da pergunta apresentada por Braga? Eu peço desculpa, tenho que levantar bem o braço porque senão dificulta aqui a nossa contagem. E tem que ser todos ao mesmo tempo, não dá para começar a perceber. Muito obrigado. Podem baixar o braço. Quem vota a favor da pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Bragança? Levantem os braços bem altos, não se importam. Mais alto, outra vez, não se importam, porque para facilitar a leitura e a contagem. Muito bem. Podem baixar o braço. Quem é que vota favoravelmente a pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda? Braços bem levantados. Encontraram-se? 28 a 28. Agora, a pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Quem vota a favor? Passar, Viseu. Porto Alegre é o último. Viseu. braços bem levantados, não se importam. E, finalmente, a pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Quem vota a favor? Muito bem, por isso, anunciando os votos, Porto Alegre teve 15 votos favoráveis, Braga 18, Viseu 21, Bragança 22 e Guarda 28, e por isso é a pergunta de Porto Alegre que é eliminada, as outras serão apresentadas em plenário. E... E já agora também informo que as perguntas serão apresentadas, as perguntas que foram selecionadas, serão apresentadas na terceira comissão. A pergunta 1 será apresentada ao Grupo Parlamentar do PS, a pergunta 2 ainda ao Grupo Parlamentar do PS, a pergunta 3 ao Grupo Parlamentar do LIVRE e a pergunta 4 ao Grupo Parlamentar, ou à deputada única do PAN. E já agora informo também que, da parte para os seus deputados saberem, silêncio, para os seus deputados saberem, da parte do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estará presente a deputada Sofia Pereira e, da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, estará presente a deputada Filipa Pinto. Senhora deputada?
Só para perguntar se podiam dar algum esclarecimento na ordem das perguntas, porque... Dos slides não é bastante claro qual é o número das perguntas, por favor.
Tem razão. Nós não enumerámos ainda as perguntas, não é? E qual é essa ordem? Já daremos essa informação, senhora deputada. Será de acordo com a entrada. A entrada das propostas e a forma como... Já daremos essa informação. Mais questões? Não, os grupos parlamentares. Os grupos parlamentares, aquela pergunta pelo grupo.
O grupo? Grupo.
Não, do grupo parlamentar. Esta aqui.
Isto o PAN não vai estar.
Eu sei, mas hoje eu não vou, falar depois logo. Bom, peço outra vez silêncio para responder aqui à senhora deputada. E por isso, a primeira pergunta é a pergunta do ciclo eleitoral de Braga, que será feita ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A segunda pergunta é do ciclo eleitoral de Bragança, que será feita também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A terceira pergunta é da Guarda, que será feita ao Grupo Parlamentar do LIVRE. E a quarta pergunta de Viseu, que será feita à deputada única do PAN. É isto, não é? Bom, eu, com esta votação, damos por encerrados os nossos trabalhos. Queria... Sim, vale a pena fazer esta referência? Eu peço desculpa, estou-me a informar aqui antes de se levantarem, peço desculpa. Antes de se levantarem, dizer que os serviços me estão a informar que a deputada única do PAN não estará disponível para a sessão plenária, que será substituída por um deputado do Chega. E o deputado do Chega que estará a responder à última pergunta, à pergunta de Viseu, é o deputado Rui Cardoso. Rui Cardoso. Peço desculpa. Silêncio outra vez, só para vos dar umas últimas palavras. Agradecer o trabalho que foi possível fazer aqui. Agradecer o trabalho que foi possível fazer aqui hoje à tarde. Foi um prazer estar convosco. Foi um prazer trabalhar com vocês. Isto é a democracia a funcionar. São as propostas que são feitas. São os debates que são realizados. É o contraditório que se exercita, uns a favor, outros contra. Reafirmo, todas as posições são legítimas, todas as posições são defensáveis. É importante que, ao longo da vossa vida, vocês ganhem esta capacidade de argumentação. Definam os vossos valores, definam os vossos princípios, batam-se por eles, mas tenham capacidade de argumentação, tenham capacidade de ouvir o outro lado, tenham capacidade de uma forma civilizada contrapor os argumentos que estão a ser apresentados e depois votem em liberdade. Isto é a democracia, é um bem muito precioso, é um bem que tem que ser protegido todos os dias e hoje fizemos democracia. Discutimos as várias propostas, foi aprovada um projeto base, depois entramos na discussão da especialização, cada grupo apresentou as propostas de alteração que entendeu apresentar, foram discutidas, foram votadas, o mesmo se passando relativamente às perguntas, o trabalho correu bem, quero-vos dar os parabéns, era bom que muitos deputados trabalhassem tão bem como vocês trabalharam hoje. Muito obrigado. Vamos embora. Recordação. Vamos tirar uma foto com toda a gente. Venham cá tirar uma fotografia. Venham cá tirar uma fotografia a todos. Vá. Nada. Foi um prazer. Um abraço. Venham cá tirar uma fotografia antes de irmos para o momento cultural. Temos tempo. Pois há de tirar.
Fiquei que eu tirei uma foto ao chão.
Vamos embora. Vamos embora. Toda a gente.
Tudo é que depois aí.